para estarmos firmemente atentos àquilo que sim nos pode dar ao nosso país nos próximos anos. Portugal é um país que não tem recursos fósseis, não tem petróleo, não tem gás natural, mas tem eletricidade produzida com fontes renováveis que nos permitem ser um país exemplar, precisamente quando temos de fazer uma das transições, que é a transição energética. O nosso país, por essa razão, deve estar na liderança destes processos. E Sines, precisamente se a sua localização estratégica, é de facto o local onde o podemos fazer. Da parte do Governo, da parte do Estado, e depois de, é verdade, como disse o seu deputado Bruno Dias, e é verdade, depois de ter suspenso as obras de ligação à autoestrada, nós, e dei aqui uma informação, de que estamos a trabalhar no sentido de conseguirmos que até 2025 essa ligação esteja concluída. Esse é o objetivo que nós temos. Mas sabemos também que por esta vontade da parte do Estado, da parte do Governo, há muita intenção da parte dos privados em fazer um investimento forte de criação de riqueza naquele local. Ao nível daquilo que é o porto, ao nível logístico, ao nível daquilo que é a parte da energia e ao nível daquilo que é a parte digital. As perguntas dos seus deputados, todas elas, encontraremos sempre por uma razão, nem que seja por uma razão de apenas, podemos dizer, e os portugueses sempre foram bons nisso, de sermos os velhos do Restelo, dizermos, bem, mas isto há sempre aqui qualquer coisa que não está bem. É por isso que o Partido Socialista trouxe-os aqui à Assembleia da República este tema, porque o entendemos suficientemente importante para ser debatido na Assembleia da República e ter a participação de todos os seus deputados e não apenas do Partido Socialista ou não apenas do Governo. É que, seus deputados, esta vontade de intervirmos neste processo é algo que eu espero que nós venhamos a ter ao longo desta legislatura. Que todos nós olhemos para este objetivo, para este desígnio ao nível económico, da forma como eventualmente não o fizemos todos nos últimos anos. O Partido Socialista cá estará para responder às pessoas do Distrito de Setúbal e para responder a todos os portugueses, dizendo que estaremos disponíveis e interessados e com toda a vontade em que este seja de facto um dos locais em que a indústria nacional, e recordo ao Sr. Deputado Bruno Dias que fez uma referência sobre a produção nacional, há dois dias foi precisamente o dia da produção nacional, e quando falamos em renováveis, falamos precisamente em produção nacional. Quando nós queremos falar em energia fóssil, nós estamos a falar em energia que não é produzida, que não tem a sua origem no nosso país. Nós não temos carvão, nós não temos petróleo ou não temos gás natural. É por isso a nossa aposta forte, firme, naquilo que são as energias renováveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 2, que diz respeito ao debate sobre a petição número 26/14 da iniciativa de Dona Liliana Sofia Bolsa da Silva e outros, descida do IVA para 6% em atos veterinários por arrastamento. Estão também em debates projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, pelo Chega e pelo PANA. Estão abertas as inscrições para intervenções e a primeira intervenção cabe ao deputado Pedro Filipe Soares, em nome do Partido do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os dados recentes de 2020 da Marktest indicam que 3 milhões e 200 mil pessoas têm cães em casa no nosso país. 2 milhões e 700 mil pessoas têm gatos em casa. E são estes os dados conhecidos, porque sabemos que há muitas outras pessoas que têm outros tipos de animais também em casa. Um outro estudo da GFK indica que as pessoas que têm animais sob sua tutela gastam cerca de 12% do seu orçamento familiar com estes animais chamados animais domésticos. E, portanto, existe sobre eles, sobre estas pessoas, uma obrigação legal. Uma obrigação que a própria Assembleia da República, em 2017, teceu, construiu, naquilo que nos orgulha, que é o Estatuto Jurídico dos Animais. A Lei nº 8 de 2017 prevê que estas pessoas que têm animais sob sua tutela sejam obrigados a prestar cuidados de saúde aos seus animais, sejam obrigados a garantir o seu bem-estar. E se a lei prevê isso, se a lei obriga e bem a que haja este cuidado pelo bem-estar animal, depois é a mesma lei também que diz que os gastos com este bem-estar animal, na prática, são considerados perante o Estado a mesma coisa que a compra de um artigo de luxo. É, portanto, uma lei que tem dois pesos e duas medidas. Não faz sentido absolutamente nenhum. Considera que há uma obrigação no que toca à valorização dos direitos dos animais e da promoção do seu bem-estar, e essa é uma obrigação legal, e por outro lado considera, ao mesmo tempo, que as despesas para essa obrigação são bens de luxo. Absolutamente incompreensível. E é incompreensível também quando a resposta pública para cuidar dos animais fica muito aquém das necessidades. E nós sabemos, quando são taxados todos por igual pela taxa máxima, custa muito mais a quem menos tem. E por isso são os mais fragilizados, que têm ainda mais custos na sua vida, fruto de terem que cumprir com a responsabilidade que é necessária, obrigatória, e ainda bem que existe, no cumprimento do seu bem-estar animal com os seus animais. E por isso, a coisa que o Bloco de Esquerda traz a debate é tão só aquilo que os peticionários e as peticionárias que nós saudamos pedem à Assembleia da República. É que não se taxe como luxo aquilo que é uma obrigação legal e que se coloque a 6% o IVA, a taxa de IVA, sobre todos os cuidados, todas as necessidades que existem, que imperam para garantir o bem-estar dos animais. Desse ponto de vista, acho que é meramente sensato. Acho que é algo que decorre da obrigação legal que obteve maioria neste Parlamento e, como tal, pelo Partido Socialista ter votado a favor até da Lei número 8 de 2017, acreditamos que seja algo que compreenderá que tem que ser alterado neste contexto. Da parte do Bloco de Esquerda, apresentámos um projeto de lei que pode, no imediato, fazer a diferença, mas sabemos que este debate parte de hoje até ao debate da especialidade do Orçamento de Estado que teremos nas próximas semanas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão da baixa do IVA para os tratamentos médico-veterinários não é nova. É até uma medida que o Chega já propôs na legislatura anterior. Um pedido antigo da Ordem dos Médicos Veterinários e de todos os portugueses. É, de facto, uma reivindicação já antiga, tendo em conta que os atos médico-veterinários continuam a ser taxados à taxa máxima de IVA, que muitas pessoas não conseguem comportar estes custos de tipo de serviços, colocando em causa o bem-estar e a saúde dos seus animais. Em Portugal, Srs. Deputados, Sr. Presidente, todas as medicinas têm 0% de IVA, até as medicinas alternativas. Só mesmo a medicina veterinária é taxada. E é taxada logo pela medida grande. Como se cuidar de um cão ou de um gato fosse a mesma coisa de que comprar um bem de luxo. Mas tratar da saúde dos animais não é tratar da saúde pública? Claro que é, senhores deputados. Mas ainda não perceberam os senhores membros do Governo e esta maioria do PS que cada família, incluindo os seus animais, é uma unidade epidemiológica? Onde está o conceito de uma só saúde que engloba a medicina humana, a medicina animal e a saúde ambiental? Estas três vertentes e o conceito One Health justifica que todas as medicinas humanas, até as alternativas, tenham 0% de IVA, mas que a medicina veterinária seja considerada um bem de luxo? Não, não justifica. Senhor Presidente, senhores deputados, o Estado sobrecarrega as famílias, algumas delas com muito poucas posses, com sede de taxar, 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 e nem as associações, nem os municípios estão livres desta taxação. Dou aqui o exemplo do meu município de Santarém. Na Câmara de Santarém começámos com o programa da Ordem dos Médicos Veterinários para ajudar as famílias carenciadas, comprovadamente carenciadas, com o programa Cheque Veterinário. Pois neste programa Cheque Veterinário, onde os médicos veterinários privados trabalham pro bono, trabalham de borla, sem custos, mas nesse mesmo programa o Estado cobra 23%, arrecada 23% do cheque veterinário. Isto não é justo. O Estado, em vez de ajudar, sobrecarrega as famílias, as associações e os municípios que estão até a braços com a maior taxa de abandono animal alguma vez vista. A maior incidência de animais errantes por todo o país e com os centros de recolha oficial e as associações animais literalmente a rebentarem pelas costuras. O Governo e esta maioria estão a achar que a medicina veterinária não é bem uma medicina, ou que é uma medicina de luxo, e por isso deve ser taxada ao IVA máximo. Não pode ser. O Governo e esta maioria acham que todo o universo dos animais de companhia são os animais que vêm ali das Amoreiras até ao rato, até ao Príncipe Real. Este Governo e esta maioria desconhecem a realidade dos cães pastores, dos cães que guardam os rebanhos, os cães que guardam as quintas e as estufas, os cães que guardam todas as propriedades rurais, os gatos que controlam as pragas de modo natural, os animais de assistência emocional, os animais terapêuticos, os cães-guia, os cães de resgate. É que para todos estes animais, senhores deputados, a saúde é taxada como luxo. Hoje, neste país, há situações em que a mesma prestação de serviços praticada pelo mesmo profissional de saúde tem uma taxa de variável e isso põe em causa o princípio da neutralidade fiscal. Mais, os tratamentos em que o próprio Estado impõe, como, por exemplo, a vacina da raiva e a identificação do microchip subcutâneo, são também taxados como um bem de luxo. Mas vamos à raiz do problema. Todo o IVA deve ser baixo para a medicina veterinária. Por isso, estou certo que, como todos os portugueses, este Governo socialista também irá concordar com a maioria parlamentar que o bem-estar animal será uma das bandeiras que deve ser levantada e irá também baixar a taxa do IVA. Pois, se não fizer isto, teremos a marxista cultural que inspirará este Governo atual, que será os animais que paguem a crise. E, Senhor Presidente, Senhores Deputados, os animais não merecem pagar a crise. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os mais de 8 mil peticionários que nos trouxeram esta petição e que proporcionaram este debate, na qual o PAN se revê nas suas exigências e que subscrevemos inteiramente. Aliás, neste tempo em que vimos aumentar a inflação, vimos aumentar os preços e serviços, é absolutamente incompreensível que, quando do debate das medidas de apoio extraordinário, o PS, suportado pelo grupo parlamentar desta maioria, não tenha sequer alargado estas medidas às próprias associações de proteção animal. É que hoje falámos de números. Ouvimos aqui falar, de facto, nos mais de 50% dos lares que detêm animais de companhia. Aliás, é do nosso conhecimento que a grande maioria destas pessoas, pessoas muitas vezes maiores, pessoas sós, que têm apenas por companhia os animais, que os próprios laços afetivos que a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia reconhece serem especiais com o ser humano, sabemos que estamos a deixar sem apoio social. E a justiça fiscal, a política fiscal, tem de ser um sinónimo de justiça social. E é por isso que é muito incompreensível que neste país se dê isenção a quem maltrata animais e que um toureiro tenha isenção, mas um médico veterinário, aquele que cuida, as associações, não tenham acesso a serviços com preços acessíveis e tenham que pagar o IVA à taxa máxima. Não é apenas uma questão de bens de luxo, é uma questão de moralização das políticas públicas, em particular das políticas fiscais. Porque na hora de bater à porta das associações, na hora de pedir que fiquem com mais de uma centena de animais apreendidos a acumuladores, o Estado vai lá bater à porta. Mas na hora de estender a mão, a quem é que estende a mão? Aos lobbies do costume. À tauromaquia, 16 milhões de euros ao ano. Ao baronato da caça, mais de 10 milhões de euros. E às associações de proteção animal, não há dinheiro. O argumento é que não se pode reduzir o IVA, porque a diretiva assim não o permite quando a diretiva está a ser revista. E, portanto, não há qualquer tipo de justificação para que, a partir deste momento, não apenas da petição, mas de todo o processo de especialidade que vamos ter nesta Assembleia da República, não se possa aliviar verdadeiramente as famílias, as